Olá, seja bem-vindo ao Pulsão, Encontros com Psicologia, aqui pela Rádio Cultura AM 930, ou, claro, você pode escutar também pelo site da rádio, que é o www.cultura930.com.br. Esse programa do Pulsão tem a produção e apresentação de Rodrigo.
E Frederico.
Isso mesmo. E se você quiser falar conosco, você também pode mandar um e-mail para pulsão.cwb@gmail.com. E hoje, eu e o Fred vamos falar sobre o prazer. Eu até um pouquinho antes da gente começar aqui, eu fui procurar aquela música que você está pensando neste momento, caro ouvinte. Você deve estar pensando naquela música que a Brigitte Bardot cantava em 1963, que foi censurada aqui no Brasil, cujo nome é em francês, eu provavelmente falarei errado, mas Je t'aime, mais non plus, ou algo assim, né? Que é, essa música que você está pensando, do prazer, é da Brigitte Bardot, que foi uma música feita pelo Serge Gainsbourg, né? Lá na década de 60, e aqui no Brasil, na ditadura, ela foi censurada e tal, mas eu acho que é um bom jeito de começar. A gente não pode colocar música por direitos autorais, mas eu acho que é um bom jeito de a gente começar o nosso programa. Diga aí, Fred, o que você tem a dizer além dessa música?
Cara, eu tava pensando, na verdade, você tava falando o nome da música, né? E eu tava pensando. Acho que a gente tá datado.
A gente tá velho, né? É, a gente tá
Eu acho que
velho.
vai ter uma galera que vai ouvir e vai pensar: que música é essa?
De que diabos eles estão
De que
falando?
diabos eles
Mas
estão falando?
todas as propagandas
Mas
de
sim, é uma
motel têm
música.
essa música, não se preocupem.
Todas as propagandas têm. Ou de perfume, ou de qualquer coisa que é sensual, né?
Isso.
Mas até é interessante pensar nisso, né? Assim, porque o legal é isso, né? Quando a gente fala de prazer, de maneira geral, a gente vai para o lugar da sexualidade, né? Sem perceber que a maior parte do nosso prazer não está na sexualidade, na verdade, também, né? A gente
Exato.
vive o prazer diariamente em várias outras esferas pequenas do dia a dia que não estão conectados com a sexualidade, necessariamente ou diretamente, né? Mas sempre que a gente fala prazer, é isso que vem em mente, né? É a sexualidade, é o gozo, é o prazer sensual, né?
Isso, claro, só dando uma cortada,
Claro.
mas isso é uma visão a partir da década de 1980 para cá, né? Porque quando você está pensando no Lord Byron, por exemplo, quando ele fazia aqueles poemas deles no século XIX, o prazer era outro, não era o sexual, né? Era o prazer idílico de olhar a bela natureza, de presenciar as forças da natureza e tal. Isso é uma coisa nos anos 80 para cá que isso ficou bem evidente, né? Mas sem te cortar, e voltando do corte.
Não, mas faz parte, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente ir conversando e se cortando mesmo e tá tudo bem, né? Mas estava falando sobre isso, né? Sobre os outros aspectos do prazer e o quanto o prazer é importante. E aí trazer para esse mundo pós-pandêmico também, porque a gente está muito carente de prazer, né? A verdade é que a gente ficou 2 anos trancado em casa, 2 anos encontros via tela, né? Como a gente foi limitando a nossa experiência do prazer. E parece que agora que o mundo está voltando, de certa forma, o que a gente encontra também é a dificuldade em se reconectar com o prazer. A dificuldade em se permitir o prazer, ou inclusive de perceber o prazer em coisas que davam prazer, mas que agora ficou guardado tanto tempo e aí já não conecta da mesma forma.
Até de entender o prazer, né? Ou, por outro lado, também tem algumas coisas que eram prazerosas e você nunca se tocou, e talvez agora você perceba que elas eram prazerosas, né? Hoje, por exemplo, eu fui orientar uma aluna minha, num almoço. Coisa que eu fazia direto antes, e era ok, terça-feira, sabe? Aquela coisa. Não diz nada. Hoje foi muito importante, porque eu saí de casa, eu fui orientar uma aluna que não me conhecia pessoalmente, agora me conhece. Então, foi um prazer enorme poder orientá-la pessoalmente, sabe? Ter ideias e tal. É bem interessante, cara. Isso que você falou de se fechar pro prazer, não o sexual, mas se fechar para o prazer é uma coisa muito complicada também, né? Dessa período pandêmico, né?
E o sexual também, né? Por que não também, né?
Também.
Quantas pessoas não se fecharam para o prazer sexual também e agora estão voltando também para uma vida sexualmente mais ativa, mas também desconectado desse lugar de, né, como é o toque, como é me permitir ser tocado, como é tocar o outro, né? Mas ainda pontuando no que você disse, Rodrigo, acho legal também pensar o contrário de também situações em que pra gente eram prazerosas e agora já não são mais também, né? Porque eu acho que isso é muito rico desse lugar de que o prazer, ele também ocupa um lugar da nossa projeção, do que a gente acha que deve nos dar prazer, né? E do quanto a gente vive o prazer, às vezes, pro outro, né? O quanto a gente sustenta uma fachada de que tá tudo muito legal e, na verdade, não tá. E, na verdade, nem tô gostando, mas já que todo mundo gosta, tô aqui também, então vou dizer que tá massa pra caramba, né?
Claro. E eu acho que tem uma questão no prazer do outro, que quando a gente ficou sem o outro, a gente percebeu uma falta desse prazer, né? Que abruptamente, tudo bem, você é casado, tem seus filhos, você vai ter essa companhia ainda. Mas tem várias outras pessoas que você simplesmente acabou no seu processo. Né? Acabou. É assim, eu fico pensando num vendedor. Porra, a vida do cara é falar com desconhecidos o dia inteiro. E se ele ama fazer isso, ele perdeu isso por um bom tempo, né? Eu, enquanto professor, a mesma coisa. Você, enquanto gestor do Pulsão, também. Você falava com um monte de gente que não era. Porque na hora que você tem um paciente, ele, de certa forma, ele continua com você, né? Mas quando é aluno, não. Tem uma relação um pouco diferente, mediado pela tela. E quando você está trabalhando como gestor, também se modifica, né? Essa questão aí.
Muito. Essa questão do presencial mudou muito, e aí mudou muito também a questão do prazer envolvido nisso, né? Desse lugar de troca, de a diferença que é, né, estar gerenciando coisas apenas com mensagens de texto e sentar, tomar um café, conversar a respeito, desenvolver mais, né? Uma experiência muito diferente mesmo, né? Uma da outra.
São formas de entender o mundo, eu acho, diferentes, cara. Você vê quando as pessoas estão mais imersas nessa tecnologia, e não quero aí demonizar a tecnologia, não é esse o ponto, mas quando elas estão imersas nessa tecnologia, elas têm uma visão de mundo diferente. A visão de mundo, ela é pior por um lado, melhor pelo outro, mas de qualquer forma ela é diferente, né? Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que enquanto você tá, tipo, agora a gente tá conversando aqui, não tem mais nada ligado. Eu estou prestando atenção no que você está falando. Mas se eu estivesse talvez tomando um café com você despretensiosamente, talvez eu tivesse com o celular na mão. E daí não tá eu e o Fred, tá eu, o Fred e a Ingrid, que é minha namorada. Tá eu, o Fred e o Vagi, que é meu amigo. Né? Então essa Por outro lado, eu posso estar com eles ao mesmo tempo, nem que eles estejam, sei lá, na Alemanha, no Timbuktu, e eles estão próximos ao mesmo tempo. Então, tem seus lados bons, seus lados ruins, mas o prazer se modifica nesse período pós-pandêmico. Ou período
E
pandêmico, sei lá.
acho que ainda pandêmico, né? Assim, saindo, porém, ainda com, né? Ainda
É.
pandêmico, na verdade. Sem máscara, porém
Saindo,
pandêmico
mas.
ainda, né?
Saindo, mas morrendo de medo.
E acho que falar sobre o prazer também é importante, porque uma vida sem prazer é uma vida sem sentido, né? A verdade é que se eu vivo sem prazer, eu apenas vivo para sobreviver.
Isso.
Não.
Tá, daí eu vou aproveitar e vou te perguntar uma
Qual o sentido da
pergunta.
vida?
O Monty Python já respondeu essa, mas quando você tem um cara que é zen budista no ápice, do qual tudo é transitório e ele não se mete em nada. Uhum. A morte é transitória, o nascimento é transitório, tudo é transitório e tal. Qual o lugar do prazer ali que o cara supostamente não tem? Por que ele está vivo? É a pergunta foda essa, né?
Tá. Acho que vamos tentar responder a sua pergunta. Mas, primeiro que não existe esse cara que tá nesse lugar mesmo, né? Não existe esse cara que tá...
Mas né, ele tipo, tá tentando,
esse
né?
cara que é Buda. Ele tá tentando chegar no Nirvana, que é esse lugar, né? Mas talvez a experiência de prazer dessa pessoa seja talvez só o da observação.
Pode ser.
Né? Seja só o de poder estar presente... observando todos os fluxos de movimento, sejam os internos, talvez até o próprio pensamento, as próprias emoções, quanto poder enxergar o mundo sem muito, né, sem, digamos, minimamente sem interferir com esse mundo, né? E então poder talvez enxergar o mundo de uma maneira mais clara, sem projeção, sem estar se misturando com ele.
É que eu sempre fico pensando o seguinte, sabe aquela pessoa... Porque fumar faz mal. Todos uhum. sabemos que fumar faz mal. Sim. Mas daí você fica pensando naquela pessoa que já tem 95 anos, já tá com... Putz, todo ferrado, já tá pra morrer. Você vai falar pra ela, não fume? Uhum. Porque você vai viver 2 dias a mais?
Sim.
Por outro lado, será que certa coisa interessante não aconteceria nesses 2 dias? Cara, é uma coisa muito complexa, né? O prazer do cigarro, pra mim, uhum. é uma coisa muito complexa.
Será
Porque
que não cabe
você
a
perde
pessoa...
uma coisa, mas...
Será que a gente não faz essa decisão diariamente?
Não, eu tenho certeza. Tenho certeza.
Independente de ser cigarro, né? Independente de ser... Pode ser a minha alimentação, pode ser o tipo de coisa que me dá prazer, pode ser... Cara, me dá muito prazer fazer futebol, só que... Sei lá. Eu pessoalmente não, na verdade. Não sei porque que eu usei futebol como exemplo. Mas...
eu também não.
Mas é um esporte que, de certa forma, é violento, né? Eu, por exemplo, joguei futebol, gostei muito de jogar, mas me quebrei inteiro, né? E aí eu conheço várias pessoas que jogam futebol e se quebram, né? Então, a gente tá tomando essas decisões todos os dias, né? E,
assim,
então a gente vai pesando
escuto...
quanto de prazer que eu dou conta, né? Quanto de prazer que eu me permito, com o risco que ele me oferece ou não.
Eu escuto heavy metal num volume que não é adequado.
Uhum.
E isso eu tenho zumbido no ouvido. Mas eu escolhi esse prazer em detrimento da minha saúde. Mas, por outro lado, se eu vou ficar o tempo inteiro zen da saúde, qual será o meu prazer?
Uhum.
Né? Então, putz, são escolhas diárias, né?
Sim, mas com certeza o Zen budista que tá lá meditando, ele também tá vivendo uma experiência de prazer, né? Provavelmente isso que sustente também esse desejo de se desconectar de um mundo, viver a partir da observação, viver a partir do, né, da transitoriedade do mundo.
Claro. Eu acho que pro cara, acho que pra todo mundo, né? Existe agora na sociedade uma questão meio, não sei dizer politicamente correta, mas não é esse o termo, assim, de eu não faço mal ao meu corpo é meu templo, uhum. sabe, esse tipo de explanação, que é interessante se for da alma da pessoa, mas eu acho que são pouquíssimas pessoas que têm uma alma de meu corpo e meu templo. A maior uhum. parte das pessoas tá se cuidando que é pra não ficar ferrado no futuro. E olha lá.
Eu acho que olha lá também, né? Assim, também é pra não ficar ferrado no futuro, mas o quanto também tem o outro lugar disso, que é os valores que a gente dá às coisas. Então, o valor Sim. que eu dou a um corpo sadio, talvez bonito, então, também, né? O valor que eu dou pelo status social disso também, porque ter tempo para cuidar do meu corpo, ter tempo para me alimentar bem, ter tempo... Inúmeras dessas coisas, na verdade, também você está falando de status. Né? É uma forma de apresentar o meu status sem jogar na cara, mas jogando na cara, mas dizendo.
essa necessidade extrema de ser jovem, né?
Uhum.
Que hoje é... Tipo, você vê Tom Cruise, parece que tem 30 anos a vida inteira. O cara tá com 120 e Sim. fica, sabe... E você vê as, homens, mulheres fazendo plásticas e tal pra se conservar mais jovens e... Eu não sei o quão...
E aí é
quanto
legal...
isso gerará de prazer, né?
Ou o quanto já não gera agora também. O quanto às vezes isso é um distanciamento justamente do prazer. O quanto é a falta de prazer real na vida me joga pra um lugar de um prazer imaginário.
Pois então, é, porque se...
Porque o prazer, o que ele faz de maneira geral é conectar com o corpo, né? O prazer, ele automaticamente te traz para o teu corpo. Né? É, então, o prazer, ele também te traz para os fatos. Né? Mesmo que seja, tô velho, tô com a mão enrugada, tô barrigudo, né? Ele te traz para a realidade, de uma certa forma. O prazer, ele não te permite se alienar. Né? E a falta do prazer, sim, não só te permite, como te convoca a se alienar. Por isso que eu falei, acho que é importante questionar o que a gente acha que é o nosso prazer e por qual motivo eu estou fazendo coisas que eu me digo que me dão prazer, né? Quando você fala isso do meu corpo, meu templo. Que legal, sim, meu corpo, meu templo, mas até que ponto?
E o quanto eu vou sofrer por causa disso, né? O quanto que isso vai me dar prazer? Eu acho que essa questão do prazer que não permite com que eu me aliene, é o prazer que faz com que eu percebo o mundo ao meu redor, né?
Uhum.
Percebo o mundo de uma maneira um pouco mais fidedigna. Não que alguém consiga perceber o mundo de forma fidedigna, mas perceber o mundo de forma um pouco mais fidedigna tem a ver também com esse lance do prazer, né? Eu vou buscar o prazer de eu ser honesto comigo mesmo. Talvez tenha um pouco a ver, Fred, com essa parte da honestidade consigo mesmo. Eu não sei se... Bom, é que agora tá acabando esse bloco, a gente vai ter que passar pro próximo. Mas eu acredito que essa parte da honestidade consigo mesmo tem tudo a ver com prazer também.
Sim.
Sabe? Ser fiel a si mesmo, né? Aí seria o meu corpo, meu templo, de outra maneira.
Sim.
Mas acho que a gente vai ter que falar disso no próximo bloco, cara. Porque
Voltamos
esse
pra
está
falar
acabando.
Disso. Uhum.
E vamos conversar então no próximo. A gente já volta, pessoal.